Saúde e bem-estar.
Oferecimento TNA Análises Clínicas, o laboratório que fica junto ao Hospital São Pedro. Fone 3462-1462. Hospital São Pedro de Garibaldi, comprometido com a saúde de sua comunidade. Oferece novos equipamentos para radiologia. Agende seus exames pelo 3464-9797. Passamos a apresentar o programa Saúde e Bem-Estar da Rádio Garibaldi deste sábado, pois o Saúde e Bem-Estar terá como tema pandemia e ansiedade. E o meu convidado é o médico psiquiatra Dr. Daniel Mafacioli Gonçalves. Bom dia, Daniel, uma alegria tê-lo conosco nesta manhã de sábado.
Bom dia, Denise. Bom dia, ouvintes. Um prazer estar conversando com vocês.
Bem, Daniel, inicialmente eu gostaria que você fizesse uma apresentação, né? Porque o Daniel é de Garibaldi, né, Daniel?
É, sou natural de Garibaldi, sim. Dos Mafacioli Gonçalves, do bairro Alfândega. E saí de Garibaldi, então, né? Fui fazer medicina em Porto Alegre. Aí, depois fiz a residência em psiquiatria no Hospital de Clínicas, né, da URGS. E depois continuei o mestrado e doutorado, então, em epidemiologia, né, na URGS também. Então, minha formação é de psiquiatra e epidemiologista, né.
O filho do Nico e da Maria Inês, meus amigos, que tenho muito carinho.
Sim, exatamente, seus amigos, sim.
E você optou, então, por abrir clínica em Florianópolis?
É, porque eu, depois da residência, aí eu engatei direto no mestrado e doutorado, né? Aí eu tive que ir para o interior do estado para fazer meu projeto de doutorado e mestrado, que foram foi um estudo de prevalência de transtornos mentais na comunidade, né? Estudo interessante, assim, que mostrou que na população adulta a gente tem em torno de 25% de pessoas com algum transtorno de psiquiátrico, né? E eu acho muito importante a gente já, inclusive, pegar um gancho e falar sobre isso, porque as pessoas com transtorno psiquiátrico, até pelo preconceito que envolve esse tipo de doença, né? Elas tendem a se achar muito, assim, sozinhas, diferentes, envergonhadas, e ai, porque isso acontece comigo, etc. Não acontece só com você. São transtornos extremamente prevalentes, né? O transtorno psiquiátrico é mais prevalente que a hipertensão, que a diabetes. Claro que aqui você inclui todos, né? Você inclui, por exemplo, transtorno de ansiedade, depressão, bipolaridade, esquizofrenia, dependências, que a gente esquece às vezes que é transtorno psiquiátrico, mas é também, né, dependências de álcool, drogas. E, então, assim, uma das mensagens principais da minha pós-graduação foi essa, né, de que são muito prevalentes e que, não, se você tem um transtorno psiquiátrico, você não está sozinho, né, e não se envergonhe, porque não há por que se envergonhar. Ninguém se envergonha porque tem diabetes ou pressão alta, né? Então, tem por que se envergonhar que tem uma depressão, por exemplo.
São as doenças da mente, eu acho que teremos muitos assuntos para falar, né, doutor? São as doenças da mente, que as doenças da alma, que, como você disse, a gente tem muito preconceito em falar. Mas como o nosso foco, né, doutor, é pandemia e ansiedade, esse momento que nós estamos vivendo, né, nós estamos nos sentindo todos presos e ansiosos. E o que é, afinal, essa ansiedade que tanto a gente fala?
Isso é muito importante colocar. Por quê? Porque esse é um momento em que, vamos dizer que é natural, né, que as pessoas estejam com maiores níveis de ansiedade. Isso é natural. É natural por quê? Porque só tem trancado o dia inteiro em casa. Alguns saem um pouco, mas enfim, não se pode fazer tudo como se fazia antes, né? Tem que usar máscara e tudo mais. Esse confinamento por si só já é ansiogênico, a gente chama, né? Já cria ansiedade. E a questão do futuro breve, pro futuro próximo agora, né? Do tipo, a gente não sabe até quando vai essa quarentena, até quando vai essa pandemia, como fica a situação econômica do país, como fica a situação dos empregos, né? porque a gente está vendo aí que a pandemia é uma grande preocupação, mas tudo que está no entorno dela também é uma grande preocupação. Então, eu diria assim, que seria até anormal, né, a pessoa não ter nenhuma ansiedade nesse momento, né? Então, a ansiedade, nesse momento, é um mecanismo natural, no meio de tantas incertezas e de algo assim tão novo que a humanidade nunca viveu, né? Então, diria que é normal. Agora, a questão é, quando a ansiedade está além do normal, né? Quando a ansiedade está virando um indicativo de que sim, eu preciso procurar ajuda. Essa é a questão. Por quê? Porque a ansiedade, digamos, natural, ela é um mecanismo que vem do medo, tá? Toda ansiedade tem relação com medo, certo? E o medo é um mecanismo de sobrevivência. Ele é um instinto de sobrevivência do ser humano, né? O medo existe desde o início dos tempos, desde os primórdios dos seres humanos, né? E se manteve como instinto de sobrevivência. Assim, é como o instinto, por exemplo, de comer, né? A gente não precisa pensar que vai comer, a gente sente fome, vai lá e come. E o medo é uma coisa parecida, eu não preciso querer ter medo. O medo, ele vem por si só, né? Por exemplo, eu dou um exemplo, por exemplo, de você estar caminhando pela noite, pela rua à noite, sozinho, e lá por um gato do muro na sua frente, você vai ficar o quê? Você vai ter uma reação de medo, certo? E essa reação de medo, ela é algo bom. Por quê? Porque, bom, até eu ver que é um gato, tudo bem, eu vejo que é um gato, não preciso ter medo. Mas até eu perceber que é um gato, eu posso, pode ser o quê? Um bicho mais perigoso, pode ser um assalto, pode ser várias coisas, né? Então, esse mecanismo de medo, o que acontece? Ele vai me proteger daquela situação. Ele protege como? A gente recebe uma descarga no nosso organismo de vários hormônios, né, que produzem vários sintomas, que vai nos preparar para o momento de perigo. Então, por exemplo, assim, você imagina, sei lá, homem pré-histórico, certo? Homem pré-histórico, que não tinha o conhecimento, a consciência e tudo mais que nós temos hoje, que era, veio dos macacos fazia não muito tempo, né? Mas o mecanismo de medo já existia. Por quê? Porque imagina lá o homem pré-histórico, por exemplo, que se dá de encontro, por exemplo, com um animal predador, né? Se ele não tivesse essa reação de medo, ele ia fazer o quê? Ele ia encontrar o animal predador e tudo bem? Não. Aquela reação de medo é o que fazia ele lutar contra o animal ou então fugir do animal, certo? Então, esse mecanismo de medo, ele é fundamental na sobrevivência do ser humano. A gente diz que esse mecanismo é um mecanismo de fuga, de luta ou fuga, né? Porque quando você está diante de um perigo, de uma ameaça muito iminente e real, você tem duas opções, certo? Você ou luta ou foge. E o nosso organismo recebe essa descarga de hormônios para nos preparar justamente para essas duas funções. Então, por exemplo, o sangue vai ser direcionado para onde? Para os meus músculos. Por quê? Porque eu preciso mais dos meus músculos naquele momento para me defender do perigo. Então, é toda uma preparação do organismo para me defender lutando ou fugindo.
Então, o sentimento de medo, neste momento de pandemia, é um sentimento bom, é um aliado para a gente se cuidar.
Exatamente, porque o que acontece muitas vezes quando você vê as pessoas que não estão se cuidando? Em geral, são pessoas que têm muito pouco medo da situação. E esse é um momento em que um pouco de medo é bom, porque é justamente esse medo que vai fazer com que eu use a máscara, com que eu não saia tanto de casa, com que eu cuide dos meus familiares. Então, nesse sentido, você percebe claramente a função do medo no ser humano, que é de proteção.
Está certo. Mas agora, quando extrapola, aí nós podemos ter um outro sentimento que pode indicar uma doença.
Então, aí, por exemplo, vamos nos colocar bem na pandemia, né? Então, assim, se eu tiver um pouco de medo, sim, de repente pode acontecer uma coisa com meus familiares, sim, isso é uma ansiedade que todos temos, né? De repente o sistema de saúde não vai aguentar toda essa demanda por hospitalizações, leitos de UTI, etc. Eu preciso me proteger porque eu posso pegar a doença. Então, assim, são preocupações que causam, que vem de um medo e que são boas, certo? Isso é uma coisa. Outra coisa é aquela pessoa que começa a ter muito medo, um medo exagerado da situação, né? Então, quando é que eu vou saber, porque essa acho que é a grande pergunta sempre, né, dos pacientes, inclusive, né? Como é que eu sei que o que eu sinto é um problema ou é uma coisa normal? Como é que eu sei se o que eu sinto precisa de tratamento ou não precisa? A resposta é muito simples, na verdade, tá? Ela diz muito, mas ela é simples. Quando os seus sintomas forem, quando você considerar os seus sintomas, ou as outras pessoas que estão ao seu redor consideram que os seus sintomas estão muito exagerados, que eles estão acima do que deveriam estar para a situação. Número um. Número dois. Quando seus sintomas causam sofrimento. Número três. Quando seus sintomas interferem muito no seu dia a dia. Então, por exemplo, uma coisa é aquela pessoa, por exemplo, que está tendo que trabalhar na farmácia, que é serviço essencial. Sim, ela vai ter medo quando ela tem que sair de casa, ela vai se sentir um pouquinho mais ansiosa, né? Vou me expor novamente e tal. Tudo bem, mas ela vai trabalhar, volta para casa, dorme bem, relativamente bem e tudo mais. Outra coisa é aquela pessoa que só de pensar que ela vai ter que ir na farmácia trabalhar amanhã, ela tem uma ansiedade muito grande. E essa ansiedade muito, muito intensa acaba fazendo com que ela sofra, né? Ah, porque eu posso morrer, porque eu vou morrer, porque vai acontecer uma coisa com meus familiares. Então, ela exagera, os sintomas são exagerados. E aí eles começam a causar o sofrimento e começam a interferir no funcionamento da pessoa, né? Então, por exemplo, essa pessoa já não dorme. Por exemplo, ela tem que ir para a farmácia trabalhar amanhã, ela tem que estar bem amanhã, às 8 horas da manhã para trabalhar, mas ela não dormiu. Ela não dormiu por quê? Porque aquela ansiedade está interferindo no funcionamento dela. Está entendendo?
Certo, e ela pode até ter uma baixa de imunidade, e isso é um indicativo, às vezes, até de contrair outras doenças, né? Até respiratórias, mesmo Covid, né? Com baixa imunidade.
Exato, porque a gente está cada vez mais, né, se percebendo, assim, os estudos estão mostrando, que a gente achava assim, a doença psiquiátrica... O transtorno psiquiátrico é uma coisa que está lá na mente, num lugar que a gente nem sabe direito. Não, o transtorno psiquiátrico está no cérebro, tem alterações no cérebro que tem que ser revertidas com medicamentos, né? E o cérebro é o que comanda o corpo. Então, assim, automaticamente, se eu tenho alterações cerebrais, eu tenho alterações no funcionamento do meu corpo, né? E entre inúmeras outras coisas, né? As pessoas podem ter, por exemplo, diarreia, constipação intestinal, podem ter... Às vezes aparece mancha no corpo, urinam mais toda hora, fica urinando. É uma série de sintomas físicos que podem ocorrer. E entre esses problemas físicos, a gente tem a questão da imunidade, né? Que ela realmente ela baixa muito, né? Em caso de depressão, de ansiedade. E é um fator a mais, assim, protegendo o meu psicológico, eu estarei também protegendo a minha imunidade, sim.
Uhum. E doutor, e se eu já tenho ansiedade, né? É uma coisa que me acompanha, vamos dizer assim. O que eu posso fazer para não se agravar ainda mais neste momento de pandemia?
Eu acho, Denise, que é importante que a gente fale, primeiramente, assim, para quem já tem ansiedade nesses termos que a gente falou, que indica doença, né? Quer dizer, sintomas graves, sofrimento e interferência muito importante, negativa no seu dia a dia. É importante que elas estejam bem atentas nesse momento, porque há uma grande possibilidade de piora dessa ansiedade. Eu tenho visto isso todos os dias no consultório, né? Então aí é um momento sim de fazer uma reavaliação com o seu psiquiatra, rever medicamentos e outras coisas. Tá, isso é uma questão. Da pessoa que já tem um transtorno mesmo ou está desenvolvendo um transtorno mesmo. Ela precisa de ajuda de psiquiatra, certo? Ou o psicólogo também. Outra questão é a pessoa que não chega a ter um transtorno, mas está com muita ansiedade, está incomodando. Ou que ela está percebendo que está ficando com muita ansiedade e quer prevenir isso. O que, que a gente tem sempre sugerido nesse momento? É assim, ó, não fique ocioso. Primeira coisa. Para quem está realmente em casa de quarentena, né, não fica ocioso. Não fica assim, ó, dormindo 12 horas por dia, aí levanta, assiste TV 8 horas, 4, 5 horas por dia, só come e fica na cama, né? Porque fora a questão da ansiedade, tem uma série de outras questões, né? O sedentarismo, a pessoa come demais, então tudo vai piorando a saúde da pessoa. Então, assim, o que, que a gente está dizendo sempre? Não fique ocioso. Pelo contrário, torne esses seus dias até mais produtivos, né? Vá lá, organiza aqueles documentos que estão todos empilhados lá numa gaveta faz 2 anos, né? Vá estudar aqueles assuntos que você está precisando estudar já faz 1 ano e não está dando tempo, você quer, aproveita para estudar. Faça exercícios no quintal da casa, dentro da casa, ou então, se der, fora da casa, não importa. Mas mantenha-se ocupado, mantenha-se em movimento, né? Isso que a gente tem dito assim a todo momento. Isso é uma coisa que previne muito a ansiedade, sabe? Até porque você mantém a cabeça ocupada em outras coisas que não aquele medo do coronavírus, né?
É que nós aqui na região, né, doutor, a gente foi criado assim, numa situação de que a gente precisa trabalhar, senão a gente se para, parece que está improdutivo, que, né, é um desconforto que surge na nossa mente neste momento, né? Mas como você disse, a gente precisa se dar conta que é um tempo que vai passar e aproveitar isso pelo melhor, fazendo coisas que a gente não faz geralmente no dia a dia, né, a nosso favor.
Então, você sabe que, e eu tenho ouvido isso muito também, assim, e eu outro dia fiz uma postagem no meu Facebook sobre isso, né, que o momento é difícil, sim, é difícil, é confuso, a gente não sabe, o que vai acontecer, né, as pessoas atrapalhadas, essa confusão, infelizmente, que a gente está envolvido agora nessa questão do nosso governo e aquela função toda de isola, não isola, aconselha para isolar, aconselha para não isolar. As pessoas estão muito confusas também por isso no Brasil, isso é importante que se diga, né? A gente não está vendo assim um trabalho em conjunto, a gente está vendo uma certa confusão no encaminhamento das coisas, né? Por exemplo, onde estão os testes diagnósticos, né? Nós estamos com 2 meses de pandemia praticamente, onde estão os testes diagnósticos, não chegam, a gente não está conseguindo diagnosticar as pessoas, a gente viu no em Manaus ontem, né, a total falta de teste diagnóstico, então assim, isso colabora com que as pessoas fiquem mais ansiosas, mas apesar de toda assim, essa questão, situação negativa, eu botei assim na postagem, que é, vamos fazer do limão, se a vida te der um limão, faça uma limonada. Ou seja, é um momento difícil, é um momento complicado, é um momento confuso, mas vamos fazer de tudo isso algo bom. E aí eu citei algumas coisas que é o que eu ouço com muita frequência, sim, de pessoas que, por exemplo, no isolamento, começaram a se sentir mais sozinhas e tal, começaram a refletir. Aí, por exemplo, lembraram daquele grande amigo por uma bobagem, deixaram de se falar, por exemplo, há 2 anos. Aí lembra e fica refletindo e vai lá e refaz amizade com o amigo. Aqueles pais que têm os seus filhos naquela correria do dia a dia, convive com seus filhos, sim, mas naquela correria não tem a possibilidade, talvez, de se aprofundar na vida do seu filho, né? Eles convivendo juntos em quarentena, o quanto mais vão se conhecer, quanto mais íntimos eles vão se tornar, né? Então, assim, na questão da solidariedade, né? Quantos bons exemplos, quantas pessoas que não imaginavam que poderia ajudar tanto outra pessoa e às vezes em coisas nem tão difíceis de serem feitas, às vezes doando lá até para a pessoa que faz limpeza na sua casa, está com pouca faxina para fazer, que está com dificuldade de comer, vamos doar para ela 5 quilos de arroz, 1 quilo de feijão. Então, assim, é um momento que a gente vê que ao mesmo tempo é tão difícil, ao mesmo tempo tantas coisas legais estão acontecendo, né? Então, eu acho que isso é importante, assim, que a gente faça, se a vida te der um limão, faça uma limonada.
Certo, porque nós somos, né, doutor, nós somos sociáveis, nós não vivemos sozinhos. Eu acho que, neste aspecto, a pandemia faz a gente resgatar esses sentimentos que a gente tinha perdido. Dá para se resgatar coisas boas até dentro da família, dessa relação de pais e filhos, né?
Muitas coisas boas. Assim, agora que tá em Santa Catarina, está aliviado tá mais aliviado a quarentena, assim, a gente já tá com várias coisas abertas e tal, então a gente já tá com mais possibilidade de andar, né? Mas antes, quando existia o isolamento mesmo, né, as pessoas todas em casa, e eu mesmo, assim, né, aí você começa a ver como como tem valor uma saída no sábado até o supermercado e voltar, uma caminhada, eu acabei fazendo isso todos os dias, né, o exercício diário na academia, ou a caminhada no final do dia, como tem valor eu conversar pessoalmente com um fulano, beltrano. A gente tem também aprendido, eu acho, nessa quarentena, e principalmente com o isolamento, a dar valor ao que realmente tem valor. Que são pequenas coisas que fazem a nossa vida ser mais alegre, ser mais produtiva, mais feliz, que a gente não se dá conta, né? A gente não se dá conta, às vezes. Às vezes você está, por exemplo, com seus familiares, aquilo é uma coisa normal. Não, aquilo é super importante, aquilo é fundamental para a sua vida. Então, acho que uma das coisas assim, que está acontecendo muito nessa quarentena também é de as pessoas verem assim, como pequenas coisas, que não são pequenas, na verdade, né, são tão importantes na nossa vida. Né?
As coisas simples, né?
Estamos as coisas simples.
Dando valor.
Porque você passa, às vezes, uma vida inteira querendo assim, chegar lá. Aí você chega lá e já não serve mais lá, você tem que ir mais adiante. Então você fica, às vezes, a vida inteira só com grandes planos e só eles que valem a pena. E só eles que me fazem felizes quando eu conquisto eles. E às vezes você conquista esses grandes planos e nem é toda aquela felicidade que você imaginou. Por quê? Porque na verdade a felicidade mesmo são as pequenas coisas, né? E eu acho que, o mundo parou. O mundo parou. E eu acho que o mundo começou a se dar um pouco mais conta disso, sabe? De que, sim, é importante o meu emprego, a minha satisfação profissional, as minhas vitórias profissionais, mas tem muito mais coisa importante. Que, aliás, sem essas outras pequenas, entre aspas, pequenas coisas importantes, o resto praticamente não tem valor, né?
É verdade. Doutor, gostei muito de conversar contigo nesta manhã, nos trazendo todas essas orientações. E a gente até, nessa finalização, dá para se valer daquele início do que o senhor falou. Por isso que hoje a gente tem tantas doenças mentais, talvez associadas até a isso, né? De deixar de valorizar as coisas simples, sempre querendo mais, mais, mais. E aí vem muitos problemas associados, vem a ansiedade, que nós falamos nesse tema, vem a depressão e isso vai, né? Quantos outros problemas?
Exato, exato. Quantos outros problemas? E assim, sempre reforçando, né? A gente está chegando ao pico da pandemia, né? A gente está com ela mais forte do que antes e a gente tem uma estimativa, e cada vez mais especialistas em epidemiologia estão confirmando isso, né? Que a gente já tinha desde o início, na verdade, né? Que o número de diagnósticos está muito inferior à realidade, né?
Sim.
Então, assim, a gente está, sim, vivendo uma pandemia, mas vamos ter calma, sim, vamos ter calma, vamos ser produtivos, vamos refletir sobre as coisas, mas vamos nos cuidar, em especial agora, falando, por exemplo, de Garibaldi, né, que a gente está percebendo uma tendência, e aí vai depender das cidades e dos estados em fazerem a sua parte, né, em se isolar, e tomar os cuidados devidos e tal, para evitar que essa pandemia comece a chegar mais ao interior, né? Então, isso vai depender de quem? Vai depender das pessoas, né? No isolamento que elas fizerem e nos cuidados que elas tiverem. Então, vamos nos cuidar, vamos isolar, ninguém está livre. Se hoje, por exemplo, o estado, a cidade tal, está super bem, está tranquila, a pandemia não está muito forte, é hoje. A semana que vem, o mês que vem, ela pode chegar sim. E ela só não vai chegar se a gente tomar cuidados.
É verdade. Tudo depende do comportamento de cada um. Obrigada, doutor. Mais uma vez, um grande abraço.
Obrigado a você. Abraço e bom final de semana a todos.
Conversei com o médico psiquiatra, doutor Daniel Mafacioli Gonçalves, foi meu convidado no Saúde e Bem-Estar, falando então desta questão de ansiedade e da pandemia que estamos vivendo hoje. Intervalo, depois tem a sequência da programação.
Saúde e Bem-Estar.
Oferecimento, TNA Análises Clínicas, o laboratório que fica junto ao Hospital São Pedro. Fone 3462-1462. Hospital São Pedro de Garibaldi, comprometido com a saúde de sua comunidade. Oferece novos equipamentos para radiologia. Agende seus exames pelo 3464-9797.